Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, na apresentação hoje convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.488, 15.720 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos no ar em 1530, em onda média, e em onda curta em 13.630 e 15.720. Estamos na internet, em www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola. E hoje temos programado para ter aqui connosco a voz de Angola, o cantor angolano Bonga. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às notícias desta hora. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, apelou à União Europeia para admitir até 200 mil refugiados num programa de realojamento em massa. Acrescentou que pediu à União Europeia que ponha em prática um programa, requerendo que todos os Estados ajudem os refugiados como verdadeira necessidade de proteção. Guterres disse ainda que, se a organização, permanece dividida acerca da questão se isso irá beneficiar as redes de traficantes de seres humanos. O governo sírio afirmou que militantes do Estado Islâmico destruíram mais 3 túmulos históricos na cidade de Palmira, no centro do país, prosseguindo com os seus esforços para arrasar todos os monumentos que lá se encontram. No início da semana, a Agência das Nações Unidas para a Cultura, a Unesco, considerou a destruição de Palmira como um crime intolerável contra a civilização. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu hoje na Casa Branca o monarca saudita Salman, primeira visita daquele dirigente árabe aos Estados Unidos desde que ascendeu ao trono em janeiro passado, após a morte do rei Abdullah. As conversações entre o presidente Obama e o monarca saudita ocorrem num momento tumultuoso, com a coligação liderada pelos Estados Unidos a combater militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e uma coligação dirigida pelos sauditas a atacar no Iémen os rebeldes húteis, apoiados pelo Irão. O Bahrein anunciou que 5 dos seus soldados foram mortos no sul da Arábia Saudita quando se encontravam para ajudar a defender a fronteira com o Iémen. Cerca de 60 indivíduos, na sua maioria pessoal militar, foram mortos em ataques rebeldes através da fronteira desde o início das incursões aéreas contra os húteis e os seus aliados. Uma explosão num paiol de uma base militar situada no leste do Iémen matou 22 soldados dos Emirados Árabes, um outro membro da coligação liderado pela Arábia Saudita. O Partido no Poder em Marrocos, o Partido de Justiça e Desenvolvimento, enfrenta hoje um grande teste nas eleições locais, em que a oposição assentou a sua campanha contra a corrupção e os privilégios da elite. Quase 30 partidos concorrem a cerca de 30 mil lugares dos diversas municipalidades do país. Os primeiros resultados devem ser conhecidos ainda no início da noite de hoje.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só, na apresentação João Santa Rita. Hoje vamos ter connosco a voz de Angola, talvez aquela voz mais conhecida através do mundo a representar Angola, o cantor Bonga. E Bonga, já está a ouvir-me, não?
Estou a ouvir, sim, senhora, com alguns cortes.
Muito bem, bem, vamos a ver se isto continua. Você sabe como isto é, rádio ao vivo à grande distância. Mas de qualquer maneira, olhe, Bonga, tenho a dizer que você continua a ser muito popular. Tenho aqui inúmeros ouvintes em linha e muitas perguntas já pelo e-mail e pelo Facebook. E antes de o lançar assim em voz viva aos ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta que vem de um ouvinte. Ele não se identificou, identifica-se apenas como cidadão esquecido, e ele tem aqui uma pergunta muito interessante. Gostaria de saber se o Cota Bonga foi um dos amigos de infância de José Eduardo dos Santos. Como é?
Mas porquê é que ele não se identifica?
Bem, não sei.
Tem que se identificar, tem que ser direto. Agora, o meu amigo está a pegar uma questão de alguém que não se identifica, eu de repente acabo por não responder a questão, mas como é que é? Temos que dar a cara, democracia é isso, liberdade de expressão.
Pois.
Estamos no século XXI.
Muito bem.
Não vira complicado, que brincadeira é essa? Nós estamos aqui para não dar os nomes, para estar de cachexe. Nós, os angolanos, temos por hábito dizer de cachexe, às escondidas. Não, o estudo é aberto. Todo mundo está a saber quem é, quem faz o quê no meio desta coisa toda.
Pois.
Então, vamos com questões da lógica, com profundidade, com cabimento, para que as pessoas sejam elucidadas, como não podia deixar de ser. Nessa altura do campeonato, tenham paciência.
Muito bem. Pronto, olha, o cidadão esquecido fica assim esquecido e eu vou já passar...
Fica esquecido.
E eu vou já passar então aqui ao primeiro ouvinte que temos em linha e ele vem de Luanda. É o ouvinte Capitão Kifuengulo. Senhor Kifuengulo, está-me a ouvir? Está-me a ouvir,
Capitão
senhor?
Capitão Kifuengulo.
Ah, Kifuengulo, desculpa. Muito bem, muito bem, okay. Senhor. Faça favor.
Vamos a isso, boa tarde, bonga, boa noite, boa tarde, é o contrário, boa tarde para aí, boa noite, se calhar é o bonga, que também é boa tarde ainda, não é?
Okay,
vamos direto às questões, poupando aí o tempo. Bonga, sempre jovem, qual é o segredo? É a primeira questão. A outra questão, fala-se muito de que o bonga já foi convidado algumas vezes para ocupar um dos cargos neste governo. É verdade ou mentira? Se é mentira, e então, se for convidado, aceita? E se foi convidado e não aceitou, por que razão? Esta é uma das perguntas. A outra coisa, o Bonga, apesar de ser jovem, é da idade do nosso presidente José Eduardo dos Santos. São 70 e tal cachimbo. Melhor não falar porque eu ainda não cheguei lá, nem sei se vou chegar em função das condições em que estamos submetidos. Mas gostaria de saber, Cota Bonga, vocês dessa faixa etária, se já alguma vez conversou com o presidente, tem dado alguns conselhos a ele ou já chegou a dar alguns conselhos a ele de como é que a situação do país é e por que é que não há reconciliação lá no topo? Porque nunca vimos o presidente a conviver no dia de paz, dia 4 de abril, nem 11 de novembro, com os seus adversários políticos, como o Samakuva, o Abel Chivukuvuku e por aí fora. Por que é que isso não acontece? E outra coisa, lamentar do sucedido, né, dos 15 jovens, mais um, e agora parece que mais duas senhoras, e se calhar mais o pai do outro rapaz, e não sei quanto é que vamos parar com esses mais, se calhar já nem sabemos contar.
Muito bem, olha, vamos deixar o Bonga responder.
Já são muitas questões. Eu gostaria... que à medida que as pessoas põem as questões, eu respondo imediatamente para não ficar no esquecimento.
Muito
não
bem, olha.
Não esqueçam que eu já tenho 73 anos e às vezes a memória falha um pouquinho. Cuidado.
Bem,
portanto,
olha.
Se eu me quero lembrar, ele põe-me a primeira questão.
Qual?
Sobre onde é que eu vou buscar essa disciplina de vida, essa maneira de estar jovem, não é verdade?
Exatamente.
Isso tem a ver com o antigamente, a manutenção. A manutenção é fundamental. Como eu fui um grande desportista, eu continuo sempre a primar pela manutenção física e psicológica. É fundamental. Quando não somos deturpados por outras coisas, porque há gente que só vive para complicar os outros, não é verdade? Pronto. Agora, fez-me outra questão. Não estou recordado.
Qual é a outra questão, Bonga? Outra questão foi se já foi alguma vez convidado para...
Não. Pera, esses convites são, infelizmente... Na nossa febril democracia, esses convites são feitos de cachexe. Quando eu digo de cachexe, é tipo devagarzinho, às escondidas, não diga nada a ninguém. Agora, como será que vai aceitar? Não vai. As coisas têm que ser públicas. O africano, na sua essência, tem por hábito ter uma comunicação direta, aberta, e dizer as coisas sem mentiras, sem tropelias. E nós, infelizmente, deixamos de ser assim. Já tive, efetivamente, algumas propostas, mas foram propostas não oficiais. Foram propostas que não vieram para os jornais. Foram propostas que não vieram para a comunicação. Portanto, é como se nada tivesse havido. Ok?
Muito bem.
Respondida a questão.
E a outra,
questão é se... Se eu convivi com o Presidente da República,
sim.
Não é verdade? nas raras vezes que eu encontrei o presidente, e naturalmente que ele não deve estar esquecido, eu fui recebido com tapete vermelho. Uhum. Se calhar haviam propostas a fazer, propostas que não me foram feitas. Uhum. O que é certo é que houve um encontro de facto, e no que se disse desse encontro, opa, é um encontro cordial de dois angolanos que se encontram, não é verdade? E que naturalmente falaram de coisas, umas mais importantes, outras menos importantes, mas a preocupação sempre do Bonga em manter essa distanciação com o poder, com os alinhamentos e tudo mais. Eu, sendo uma pessoa emancipada, e este povo que me conhece de gingeira, naturalmente que deve depreender o que é que eu disse, o que é que se deixou de dizer. É sempre a preocupação de termos um país à altura das ambições, enfim, dos nossos desejos, dessa grande população que já sofreu no outro tempo e não pode continuar a sofrer. Quanto às prisões, ele depois pergunta-me, quem é que está de acordo com prisões? Ninguém. Nós não estávamos de acordo. No tempo da PIDE, DGS, do antigamente, no tempo colonial, também não estamos de acordo no tempo presente, onde somos nós a dirigir o nosso país. Nós, infelizmente, pronto, os que não têm lá os filhos, não é verdade, presos, estão a reagir com muito pouca humanidade, com muito pouco sentido de responsabilidade. Não pode ser assim. Nós não podemos responder à reunião dos jovens, à manifestação dos jovens, com pancadaria e com prisões. Não pode, está errado. Nós, os africanos, estamos a dar um passo atrás. Aliás, vários passos atrás. Parem com isso. Esse é o meu voto, esse é o meu desejo, como pai, como avó, como cidadão, como angolano, como prestígio, como carta de visita da nossa terra exterior. Portanto, tenham paciência. E não, eu não vejo quem dos angolanos não possa estar de acordo com a soltura. Soltem os jovens, como soltam outros todos por causa da opinião pública, da opinião que têm. Muito, está respondido.
Muito bem, Bonga. Foi direto e olhe, e a sua memória está boa porque se recordou de todas as perguntas.
Ok, meu amigo. Vamos à outra.
Vamos à outra. Olha, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que mandou por e-mail e este identifica-se como Jarci Jaloi e ele tem duas perguntas. Para quando um novo disco? E no aspecto político, pergunta se você se sente perseguido.
Opa, qualquer das pessoas, qualquer dos indivíduos que tem intervenção, que canta uma música de intervenção, que tem uma observação, seja ele com a família, seja ele da política, opa, normalmente não é que seja perseguido, mas é conotado. E desde que a gente seja conotado, né, automaticamente corremos riscos. E os riscos que se correm é não fazer os trabalhos que outros fazem, não ser beneficiado dessa terra, não ter os negócios concluídos, etc, etc. Somos todos os angolanos. Hoje não há só um nem é só outro. Estamos todos envolvidos num sistema que nos diz respeito a todos, quer estejamos no interior do país ou no exterior da nossa terra de origem. Por conseguinte, é como digo. Agora, ele pergunta depois do novo disco. Novo disco está na forja. Hein? Estou a tentar fazer, como sempre, sem patrocínios, sem somas chorudas vindas daqui e daqui, nada. E mesmo só eu, Bonga e a produtora. E já está aí, e já não era sem tempo, porque eu fiz o Hora Cota, se vocês estão lembrados, já tem algum tempo, não é verdade? E eu queria que tivesse um efeito positivo, o Hora Cota, por causa da respeitabilidade que ainda havia, porque eu sou um privilegiado que fui bem educado, felizmente para mim, não é verdade? E então gostaria que isso se mantivesse, né? Uhum. Abaixo os assaltos, enfim, o desrespeito aos velhos, coitados, que estão aí com problemas gravíssimos, não é verdade? E esse Hora Cota era para isso. Pronto, o disco novo vai ter que sair provavelmente antes do fim do ano, não tenho a certeza, ainda não o gravei, está naquela de fazermos as letras, compilar um bocadinho quais são as músicas que vêm mais a propósito para o ensinamento dessa grande massa jovem que me contacta diariamente e é muitíssimo bom porque eu tenho consciência de ser, de facto, essa referência de peso.
Muito
Qual
bem.
É outra questão?
Muito bem, então agora vamos para outro ouvinte, para o ouvinte Norberto João do Bengo. Senhor João, está em linha.
Sim, assim, boa noite e boa tarde.
Boa noite, faça favor.
Muito boa tarde mesmo, é. Muito boa tarde para aqui.
Sim, olá, a minha alegria é de ouvir e falar com o senhor Bonga.
Pois que ainda por cima eu sou do Bengo, ainda por cima eu sou do Bengo, sou do Kipiri.
Exatamente, exatamente. Foi em 1990, quando estive no Ambo, só para escutarmos a música do senhor Bonga, tivemos que cerrar todas as portas, porque senão iríamos parar na segurança do Estado. E hoje, se eu falo com Bonga, para mim é alegria. A minha pergunta é esta. Sr. Bonga, durante 16 anos, não parava em Luanda. Mas depois, com a vinda da democracia, o senhor pisou em Luanda. Meses depois, foi. E ultimamente eu vi o senhor Bonga estava a recrear um Bailundo, se não me engano, em 97, em maio. E ultimamente, então, mais tarde, o senhor Bonga parou em Luanda. E depois de parar em Luanda, um tempo depois, o senhor foi ter com o senhor presidente, ele levou uma coisa na mão, não sei se aquilo é que é na mão, foi lá ter com ele, com o senhor presidente. Já foi
discos, gostoso. Discos, agora, discos, só pode ser, uh-huh. Discos.
Ok. Então, eu vi que só o senhor, no fato de não atravessar durante esses anos alguns ao lado do governo, e mais tarde veio dar-me a entender que o senhor Bonga contribuiu muito para essa democracia falada, apesar de que não é sentida. E agora, a minha pergunta é esta. O senhor Bonga, qual é o pacto que assinou com o senhor Riquinho? Para o senhor Riquinho, hoje em dia, sujar o senhor Bonga, quase a lhe considerar como um refém dele. Para mim, era só isto. Obrigado.
Bem. Ok, foi falar de um empresário que, de facto, eu não me posso esquecer dele, das coisas boas, na verdade, que fiz com ele, mas também das coisas más. Por exemplo, não me pagou aquilo que eu devia. Eu hoje tenho cheque sem cobertura deste senhor, não fui pago. Pronto, mas isso é uma outra questão. Mas também não é nessa altura do campeonato que eu vou me queixar do senhor Riquinho. Não, eu não gosto de bater no ferro frio. Deixem um homem sair da cadeia, porque foi pronto, quer dizer, foi julgado, etc, etc. Ok. Seja como for, eu quero dizer que é preciso que os angolanos e os africanos se habituem a que a gente se encontra com quem quer sem ter que dar satisfações. Da mesma forma que eu encontrei grandes homens africanos, encontrei grandes homens europeus, sem, no entanto, ter que me alinhar com eles. Porque o diálogo e as concertações e as amizades e as convergências e as divergências sempre existiram. No âmbito das ligações com os homens, na verdade. E eu encontrei muita gente, fui encontrando ao longo do tempo e continuo a encontrar. Claro que há umas mais importantes que outras, como é natural, na verdade. Mas aí deduz-se sempre coisas naquela rádio, me disse, uma fofoca no meio. Parece que fez isso, por exemplo, o ouvinte perguntou-me o que é que eu tinha na mão. O que é que eu iria ter na mão, afinal? Eram os discos. Eu levei discos, como levei para todos os chefes africanos com quem falei. A minha obra musical é essa. Eu levo isso como prenda, como bom africano que eu sou. E levei a prenda de estar aqui. Olha, esse é o disco que eu fiz. E esse disco, toda a gente está a saber o que é que eu canto. Muitas vezes contestatário, muitas vezes de intervenção, etc, etc. E eu levo esse disco porque essa é a minha marca. Pronto, mas vou continuar a primar por essa onda aí. Pena que não posso dar um disco a esse ouvinte que acabou de falar, porque depois estamos muito longe.
Exatamente. Ainda não inventaram como mandar um disco pela rádio, não é? Olha, Bonga, eu tenho aqui mais uma pergunta de um ouvinte, Felizardo Eduardo, e ele pergunta, este é um ouvinte, portanto, pela internet também, quem foi Savimbi para o Cota Bonga?
Como?
Quem foi Savimbi para o Cota Bonga? Como é que você...
Foi um grande homem. Continua a ser um grande homem. Da mesma forma que o foi Samora Machele. Da mesma forma que foi Agostinho Neto. Da mesma forma que foi o Mário Pinto de Andrade, Joaquim Pinto de Andrade. Quer dizer, todos esses homens que me acarinharam, que me deram... Epá, sinceramente, quer dizer, vocês não têm ideia nenhuma do que foi relacionar com uma série de que eu fui encontrando ao longo dos tempos, não é verdade? As pessoas com cariz, que têm força própria, que dizem do seu discurso interior para que o povo desfrute. Portanto, é isso. Está respondido.
Muito bem. Então agora vamos para... Olha, voltamos a Luanda para o senhor Ari Osvaldo Veloso. O senhor Veloso está em linha.
Muito boa tarde para o João Santa Rita. Acho boa noite para ele e para o Bonga.
Muito boa tarde. Obrigado.
Muito boa tarde. Sim, senhora.
Cota
boa tarde.
Bonga, eu sou um seu admirador. Acho que estou na idade de ser teu neto, mas eu acompanho desde há muito as suas músicas, Cota. Eu sou um daqueles que tem considerado que o Cota Bonga é mesmo o embaixador da música angolana. Mas indo diretamente para a questão, a minha questão é uma e única. Cota Bonga, eu queria saber, há bem pouco tempo falou da conotação. Será que essa conotação está ligada com a dificuldade que o Cota tem de poder fixar a residência aqui em Angola, sua terra natal? É a única questão,
a questão é essa.
E abraços para todos.
Muito bem. Muito obrigado.
Ok, correto.
Okay.
Pronto. Evidentemente, quer dizer, quando me põe essa questão, eu quero responder o seguinte, quer dizer, ainda estou naquela de ser solicitado por este mundo fora, no ponto de vista do business, do espetáculo. Por conseguinte, eu, como grande profissional que sou, com os músicos a trabalharem, e esses músicos angolanos residentes também no exterior, como uma grande parte dos artistas que têm residência em Luanda, mas também já têm residência cá fora, para satisfazerem os grandes pedidos do show business. Agora é assim, nós os africanos temos que nos dar conta que não devemos, de forma nenhuma, humilhar ninguém, ficarmos com a mão estendida, à procura, à espera, pergunta, pede, etc. Não. Os angolanos, principalmente os responsáveis pelo país, têm que ir ao encontro dos seus filhos, têm que solicitarem e darem a colaboração. E isso ainda não aconteceu com o Bonga. Provavelmente tem acontecido com outros artistas que vocês naturalmente sabem até melhor do que eu. Mas eu, para ir em Angola, eu tenho um terrenozinho em Angola. Uma vez inventaram que o Bonga tinha já uma casa imensa com piscina. Mentira, não tenho nada em Angola, ok? A minha casa é aqui fora, dos dinheiros que eu ganho, dos meus espetáculos, dinheiro ganho honestamente com o espetáculo, show e a venda dos discos na percentagem da minha sociedade de autores e compositores. E ainda não houve um angolano mangolê responsável, como havia nos outros tempos, aqueles africanos de têmpera, que vinham e preocupavam-se com a situação de cada um, cada uma. Não só das suas famílias, na verdade, mas sim das pessoas que, de facto, enfim, trabalham para o país, mesmo estando no exterior. E como não houve ainda, pá, vou ficando cá fora, porque pelo menos tenho a certeza, sou solicitado e correspondo com o trabalho profissional. E ganho a minha vida com isso. Uhum. E não vamos ter ilusões. Agora, correr para Angola para dizer quê? Que sou mais nacionalista ou sou menos... Não, espera aí. Ok? Está respondida a questão? Tá, não vivo em Angola, não tenho casa em Angola.
Muito bem. Olha, Bonga, eu aproveito, como você está no exterior, também fazer aqui uma outra pergunta de um outro ouvinte que quer saber qual é a sua opinião acerca da música angolana na diáspora. Portanto, não em Angola, mas na diáspora.
A música angolana está de muito boa saúde, com os cotas aí a tentarem conservar, ainda que com alguns problemas, porque há cotas que estão a desaparecer, não é verdade? Como foi o caso do Bangão e outros mais, tenho, lamento profundamente. As nossas tradições não estão a ser respeitadas como deviam, não é verdade? Estou a falar do semba, do quilapanga, e cabetulas, etc, etc. Quero dizer que a juventude está a primar, efetivamente, para fazer um disco, mas de vez em quando algum semba no meio, os DJs a fazerem algum esforço, não sei até que ponto, mas o que é certo é que nós ainda não fizemos tudo para preservar, de facto, isto que é a sociocultura musical da nossa terra, a mais representativa, mesmo que os culturistas não estejam muito de acordo. Eu quero dizer que nós é que temos que nos preocupar com isso. Mas nós todos os angolanos, não é só uns e outros não. Quando enveredarmos por esse caminho, tendo em conta que a música é nossa e da nossa inteira responsabilidade, vamos dar grandes saltos qualificativos.
Muito
qualitativo.
Bem.
Estamos à espera disso. Mas ela está de boa saúde.
Muito bem, Bonga. Vamos agora para Benguela. Vamos um pouco para o sul da capital, para o ouvinte Fausto Caetano. Senhor Caetano, está em linha.
Muito obrigado, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado. O prazer foi todo meu entrar neste programa do Angola Fala Sol e ter o privilégio de dialogar um pouquinho com uma voz que deixei de ouvir há bastante tempo, que é o mais velho Bonga. E o orgulho todo foi meu. Eu não tenho nada de argumentar, tanto já ouvi, e até como não bastasse, algumas inquietações que eu tive para colocar ao mais velho Bonga já foram colocadas pelos meus antecedentes. Eu felicito-lhe apenas e continuar na carreira musical e sempre continuar com aquela punhança do mangolé, realmente, e apenas queria procurar saber por que o mais velho Bonga não quer viver em Angola. Há um desgosto, qualquer coisa que ele acha que não pode. É apenas isso.
Muito bem.
Muito obrigado.
Era o ouvinte Fausto Caetano em Benguela. Não sei, Bonga, parece que já respondeu a essa questão, não é?
Essa questão já está respondida, é claro. Tenho a minha vida no exterior, estou organizado aqui no exterior, com a família, okay. Na verdade, com os músicos que me acompanham. e sobretudo com o business, ainda estou a ser solicitado, e quando se é solicitado no ponto de vista profissional, trabalho conhaque é conhaque.
Muito bem, vai chegar uma altura que vai ser só conhaque, não?
Não acredito muito por causa da minha disciplina de vida. O ora, álcool também é controlado.
Ora, muito bem, ok. Olha, então agora vamos mudar mesmo, vamos para a Lunda Norte. Vamos a ver se as comunicações estão boas. Rodrigues Tchibuili. Senhor Tchibuili, está em linha?
Sim.
Está-me a ouvir?
Ok. Antes, saúdo a todos.
Muito
apesar
bem.
Apesar do tempo, tenho duas perguntas. Antes, porém, começo por o seguinte. Em Angola, assiste-se muito à violação dos direitos humanos. Ou que seja, há dias escutamos da violação da lei da probidade pública. Agora, venho perguntar, será que a independência do dia 11 de 75 foi a total libertação do povo angolano da escravatura, já que os verdadeiros sábios e políticos falam que o resumo ou a suma liberdade é a observância das leis? Segunda e última, na luta para a independência de Angola, o MPLA falava de socialismo, melhor, e a UNITA falava da democracia. Hoje, Angola é um Estado democrático e do direito. O que pode o senhor Bonga, o nosso Cota, pode nos relatar sobre a democracia e o direito em Angola? São duas essas questões que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Tchibuili na Lunda Norte. A Bonga, olha, vou-lhe dar 2 minutos, depois tenho que o interromper para o topo da hora dar notícias outra vez e fazer aqui o cumprimento das ondas, etc. Mas faça favor.
Está a ser ridículo os africanos não se encontrarem. E Angola não é uma exceção. Há uma ingerência abusiva também de determinados estrangeiros habituados com a neocolonização, que nos afastam uns dos outros, e isso complica-nos o nosso diálogo, complica-nos o nosso candando fraterno. Porque nós devíamos afastar os partidos, devíamos afastar as maledicências, as fofocas, as intrigas, a inveja, etc, etc. Porque se o africano de um passado recente se encontrava, e cada um tinha o seu lugar, a sua atitude, o seu conselho a dar, etc., como é que a gente perdeu isso? É claro que há uma influência muito grande, eu quero dizer, do estrangeiro, da própria comunidade internacional, que na maior parte dos casos é só o combo que a gente tem, que lhes interessa, os negócios, não é verdade? E aquela história do dividir para reinar ainda está patente. Portanto, nós não podemos, de forma nenhuma, ficar naquela que tudo vai acontecer, porque pronto, um dia desses, se calhar, vamos ter as coisas resolvidas. Não vão nada, são da nossa inteira responsabilidade. E depois não vamos criar cliques, porque as cliques é que vão resolver. Não, não, somos todos e cada um a sua responsabilidade. Eu acho que nós devíamos efetivamente, quer dizer, parar no tempo e no espaço sem adormecer o país, porque nós vivemos, quer dizer, numa perspectiva futurista de um grande peso, não é verdade? Então, sendo assim, vamos, quer dizer, investir nas pessoas para que essas pessoas tenham uma palavra a dizer. Não é só a palavra de uns e de outros, não. E quando for assim, vamos ver que, afinal, não só uns é que tenham razão, mas sim todos, porque conseguimos dialogar. Esse é o grande problema que vivemos em África. Porque a gente assiste a África empobrecida, e os ricos, mais ricos ainda, e depois, quer dizer, não existe o diálogo, a fraternidade. Isso é muito complicado. Nós de fora vamos assistindo, quer dizer, eu recebo telefonema, eu recebo mensagens de gente preocupada com o futuro, como é que vai ser? Há uns que pensam que somos detentores das verdades absolutas. Mentira! Ninguém tem verdades absolutas aqui. É o diálogo mesmo, é essa força motriz que nos animou no tempo da Revolução, é a mesma que tem que nos animar no tempo do seguimento para a implantação da República possível, com toda a gente a desfrutar disso, essa grande maioria. Portanto, eu fico com a lágrima no canto do olho quando vejo as informações, a África sim, a África assado, porque é corrupção, porque outro roubou, porque outro matou. Parem com isso.
Bonga, vamos ter que interromper aqui. Não desligue, continue connosco. Este é Bonga, do Angola Fala Só. Maria Casputo, teu funge tem borbulha, não soubeste vincular.
não podes cozinhar assim.
A partir das 18 horas, estamos em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720.
Não podes cozinhar assim. A nossa comida de Angola tem arte para nos afirmar. Olha o fumo na cozinha, o azeite entornado e a hora passar.
A voz inconfundível de Bonga. Todos a conhecem, é só ouvi-la à distância e nós sabemos sempre, sempre, sempre quem está a cantar. Aqui na Voz da América, no Angola, fala só. Já voltamos ao diálogo com Bonga. Vou recordar as notícias a esta hora. O alto comissário da ONU para os refugiados, António Guterres, apelou à União Europeia para admitir até 200 mil refugiados num programa de realojamento em massa. O governo sírio afirmou que os militantes do Estado Islâmico destruíram mais 3 túmulos históricos na cidade de Palmira. A Unesco considera a destruição de Palmira como um crime contra a civilização. O presidente Barack Obama recebeu na Casa Branca o monarca saudita Salman, a primeira visita daquele dirigente árabe aos Estados Unidos. As conversações visaram a situação no Iraque, na Síria e também no Iémen. No Iémen, o Bahrein anunciou que 5 dos seus soldados foram mortos no sul da Arábia Saudita em conflito com rebeldes do Iémen. Esta é a Voz da América. Estamos com Angola. Fala só. Bonga, ainda está aí, não é?
Estou. Ainda não fomos cortados. Não,
olha, Bonga, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você ouviu a música que estava a tocar há bocadinho, não ouviu?
Sim, senhora, da Maria Casputo. Sim,
ok,
senhora.
Agora eu quero lhe fazer uma pergunta que está na boca de todos. Há quem diga que a Maria Casputa é uma menção à mulher do primeiro presidente Agostinho Neto. É verdade?
Não é não, senhora, nem pouco mais ou menos.
Ah, ok, pronto.
É para as angolanas, aquelas que não sabem bicolar o funjo.
Muito bem.
E que às vezes têm problemas para o fazer.
Muito bem. Ok, pronto, fica resolvido esse mistério. Eu, antes de vir para o ar, tive perguntas a esse respeito, portanto, não pude resistir à tentação de fazer essa pergunta, mas pronto, está resolvido, okay. Está resolvido o mistério.
Okay.
Vamos já para Luanda, outra vez, para o ouvinte Nunes Savimbi. Senhor Nunes Savimbi, está em linha.
Ora, viva, muito boa noite.
Ai, não é, desculpa, só um momento. Quem é que está em linha? Vou pegar. Ah, é o Nuno Savimbi que está em linha?
Sim, correto. Nuno Xangano Savimbi.
Muito bem, faça favor.
Ok, muito boa noite a todos os ouvintes da Voz da América. Daqui é o Nuno Xangano Savimbi. Tenho duas questões a colocar ao músico Bonga, uma pessoa para o Admir. Muito boa noite, seu Bonga.
Boa noite, boa tarde.
A minha questão é o seguinte: o nosso continente africano é visto pelas potências europeias, não só, como uma sociedade agrária e dependente dos recursos naturais. A minha questão é o seguinte: o que é necessário fazer para que o nosso continente não seja visto como um continente que depende de recursos naturais? E a outra questão é o seguinte: o que o senhor acha do ponto de vista sobre a detenção dos 15 ativistas de Angola?
Muito bem.
Sobre quem?
Era a detenção dos ativistas de Angola. Os ativistas.
Também.
Pronto, obrigado, Nuno Savimbi em Luanda. Bonga, não sei se quer responder à primeira, parece que já respondeu à segunda, não é? Mas
já
faça
respondi,
favor.
A primeira já respondi.
Faça favor, então.
A segunda também acho que já respondi, não estou de acordo, não pode ser nessa base que se resolve esse problema. Já
muito
se manifestou
bem.
Tantas vezes e cada vez que a gente se manifesta vai para a cadeia, mas que brincadeira é essa? Não dá.
Não dá,
está respondido também.
Também. Muito bem. Olha, então vamos para o ouvinte Clementino Tchau. Ah, vamos ver se eu consigo dizer isto. Tchauaco. Senhor Tchauaco no Uambo. Está-me a ouvir?
Sim, está em linha.
Faça favor.
Sim, está em linha.
Faça favor, senhor Tchauaco, o microfone.
Sim, é certo. É para agradecer bastante. E é pela primeira vez que eu entrar na Voz da América.
Muito bem, faça favor.
Está a dizer que... Sim, eu tenho duas perguntas a propor. Boa noite, senhor jornalista João Santarita.
Muito boa noite, obrigado.
Sim, é para dizer que troquei. É boa tarde. Boa noite.
Não faz mal.
Grande,
senhor, esse telefonema não é comigo.
Conda, Cuenda.
Faça favor, senhor. Tem uma pergunta para o senhor Bonga?
Sim, a primeira pergunta é o seguinte, eu queria só dizer, sobretudo a nossa cultura angolana, principalmente na questão das meninas, conforme vestem, conforme andam, Eu queria só pedir ao pai Bonga, eles são os artistas, grandes artistas que são considerados pela comunidade internacional. Então, o que está se passando aqui em Angola? Está muito mal mesmo na questão da menina, o vestuário. Será que deixaram da nossa cultura africana, estão a levar uma cultura diferente ou como afinal? Está muito mal. Essa é a primeira pergunta. A segunda é na questão dos petróleos. Estão a dizer que o petróleo baixou.
Estou a ouvir muito mal.
A questão da crise.
Muito bem.
A questão da crise. A crise financeira. Dante, alguns mais velhos políticos diziam que priorizar o campo para beneficiar a cidade. Mas agora não foi aceito. Mas de momento agora estamos a ver que o nosso governo está preocupado com essa situação. Como é que o pai grande acha nessa questão?
Muito
era
bem.
Tudo para mim.
Muito obrigado, senhor. Era o senhor Clementino Chauaco do Uambo. Bonga, não sei se ouviu as perguntas. A primeira pergunta era sobre a questão, vá lá, de moralidade. Sobre o
okay.
modo como as raparigas se vestem. E a segunda, a questão do
não,
campo.
Não, a primeira pergunta eu respondo pelo seguinte. Escola. É preciso incentivar a escola e os ensinamentos que não tenham nada a ver com a mundialização, que essa diz que está muito avançada. Mas nós, pelo menos, temos que ter coragem de educar as nossas crianças em função dos nossos desejos, de boas maneiras, de bons princípios, de moral. Então, se no lar é uma chatice, a mãe está a degladiar com o pai, a criança fica com um exemplo tremendo. Há vários assuntos a serem resolvidos nos lares. Primeiro que tudo, nos lares, na casa das pessoas. Porque são aplicadas porque se viu na televisão, porque se viu no filme, porque se ouviu falar. E daí as influências do meio, né? Isso é complicado, é mesmo complicado. Agora, eu acho que cada uma tem que primar pela sua maneira de estar mais acessível, mais conveniente, com mais educação, princípios, etc., não é? Pronto. A outra questão tem a ver com o quê?
Era a questão...
Com a agricultura.
Exatamente.
A agricultura é fundamental. É daí que sai o piteu, a comida. Então eu acho que é importante, muito importante, mas muitos políticos africanos já se debruçaram sobre isso. E por que que a gente não opta também por essa resolução? É daí que a gente mata a fome. Eu estou-me a lembrar do Bengo, estou a falar dos anos 40, 50, onde grande parte da comida que a gente comia em Luanda, estando eu a viver em Luanda com meus pais, vinha do interior. O interior era Funda, Cachito, quer dizer, aquelas localidades todas, o Kipiri, Mukitixe, etc. E vinha esse piteu todo, batata doce, mandioca, dendém, bagre, cacuços, etc. Farinhas, etc. Essas comidas vinham do interior. A agricultura sempre foi muito importante. Epa, por conseguinte, se a gente não der importância à agricultura, como é que vamos fazer para a alimentação da grande massa populacional da nossa terra?
Uhum. Muito bem, Bonga, antes de passarmos ao próximo ouvinte, eu vou-lhe fazer uma pergunta ainda sobre a música. Já falámos há um bocado sobre a música entre a comunidade angolana no exterior. E o que é que você acha da música que se produz agora em Angola, por músicos que estão lá em Angola? Qual é a sua opinião?
Opa, a música não tem fronteiras, sabe que em todo o tempo houve música de todos os quadrantes,
uhum.
Por conseguinte, mesmo a música moderna, a música clássica, Angola teve isso.
Uhum.
No tempo em que havia o colono, havia tudo isso.
Uhum.
Quando o colono foi embora, como é natural, continuou a haver todas as músicas que a gente queria fazer. A composição artística não tem que ser limitada a ideias de pessoas, nem a de clãs, nem coisa nenhuma. O artista é independente, fazer a música que ele quer. Agora, se as tendências são para o reencontrar da nossa identidade, o artista vai ter a influência relacionada com isso. Houve uma altura em que a música ficou empobrecida por causa dos chavões revolucionários, aquela coisa dos dísticos, etc.
Exatamente.
Marxismo, leninismo e tudo mais. A música ficou empobrecida. Mas isso em vários lugares do mundo foi assim. Mas a nossa música, que eu há bocado disse que estava e está, de facto, de boa saúde, Epá, eu não vou exigir ninguém para fazer só esse tipo de música ou aquela, assim, não sei quanto. É certo que há tendências no ar. A juventude está aí, está fazendo uma série de coisas, não é verdade? Há umas são, de facto, boas, não é verdade? Como certos letristas, não é verdade? Que primam um pouco pelo sexualismo, pelo não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, mas pronto, há exageros no meio disso tudo. Mas, epá, se nós temos a coragem de dizer às pessoas, de os aconselhar, de estar com eles, de conviver, epá, vamos ver que finalmente as coisas, pela nossa intervenção, pela nossa opinião, podem mudar no bom sentido. Então não vamos ficar calados. Vamos falar, mas que sejamos todos a fazer isso, e não um só. E, portanto, em prol da música, em prol da nossa postura no mundo, não é verdade? A sociocultura musical africana é muito forte e muito profunda. E nós temos que dar seguimento a isso, faz favor. Tenhamos essa coragem.
Muito bem. Olha, agora vamos para o UIGE. Parece que ainda não tivemos ninguém do UIGE. Não, ainda não tivemos ninguém do UIGE. Portanto, vamos para o senhor Macuntima Lopes. Senhor Lopes, está-me a ouvir?
É, estou lhe ouvindo bem. Boa noite.
Faça favor.
Exatamente. A priori queria agradecer o tempo em que me foi dado.
Muito
não
bem.
É verdade? E também queria cumprimentar o nosso convidado.
Muito bem.
Alô? Sim, senhora. Muito boa tarde, senhora. Amigo.
Sim, eu começaria por dizer, tem duas questões, se não três. É para dizer que a música a nível de Angola ou em África, vou dizer isso, não deixa de ser uma arma de combate. Não deixa de ser uma arma de combate, se bem que faz parte da cultura africana. Mas hoje, a nível de Angola, parece que está monopolizada a cultura, está monopolizada a música. Muitas das vezes só faz cobertura de quem governa, não é verdade? E não só para quem que é opositor, e porque eu tenho acompanhado os músicos serem convidados pelo partido no poder, e ele usurpa, lhes usa a favor dele, não deixa de ser uma propaganda. Nesse caso, queria colocar uma pergunta ao nosso convidado. A música, o que é música, nesse caso concreto, em Angola? O que é música? Dois, também queria fazer uma denúncia. Eu tenho um sobrinho que é músico. Por três, se não quatro vezes, já foi participando programas do partido no poder sem nenhum incentivo. Agora, que comentário mais ou menos pode fazer o nosso convidado?
Muito bem.
Que comentário pode fazer?
Muito bem, senhor Lopes.
Eu quero dizer que a música, como muitas outras coisas numa sociedade, são sempre usadas em conformidade com as tendências políticas. É triste considerar isso, mas nós sabemos quem são os ajudados, nós sabemos quem são os propagandistas, nós sabemos quem tem os contratos, nós sabemos quem são os patrocinados, e por conseguinte, hoje não temos dúvidas nenhumas. Agora, é preciso é que o povo reaja, e as pessoas é que estão aí, as pessoas é que compram os discos, não é verdade? As rádios estão aí, os jornalistas também estão aí. Quais são as questões que põem aos músicos, não é verdade? Vamos abrir o leque e não vamos fechar os horizontes, porque o artista tem uma palavra a dizer na sociedade em que vive. E a música também que vem do exterior, não é verdade? Eu, muito embora estando no exterior, estou a fazer a música para o interior da minha terra e faço-os lembrar que há regras, e esse valor ético do profissional, do artista, do homem de intervenção, que começou com Angola 72 e tive a coragem depois de... Coragem, como quem diz, normal, de dizer aos meus patrões que não estava de acordo com a tal guerra entre nós. Então, mas que brincadeira é essa agora? A gente está aqui, se foi o colono, agora são nós contra nós. Não pode. E a música tem um papel preponderante de informar, de elucidar, etc, etc. Portanto, meu amigo, é assim, existem todo tipo de música, mas o povo está aí para tirar ilações e para saber quem é no meio disso tudo. E é sendo assim que nós vamos chegar à conclusão de que há uns que estão a fazer, de facto, um bom trabalho, há outros que é um trabalho assim, assim. E há outros até que não têm grande relevância, mas, enfim, andam aí com os oportunismos, com as ondas de receberem mais dinheiro, uns ganham mais que outros. Portanto, uns são filhos da mãe e outros são filhos da coisa. Não pode ser assim. Numa sociedade igualitária e de equilíbrio, temos que primar exatamente pelo equilíbrio na sociedade, dando valor a quem tem valor, oportunidade a quem merece. Epa, e o resto é conversa, meu amigo. Mas obrigado pela sua questão, que é muito pertinente.
Dá-me licença.
Faça o favor.
Pela resposta, eu parece que queria colocar a terceira pergunta. Pela resposta que me mereceu. Vou dizer assim. Primeiro, nós vamos aí olhar o que é o Ministro da Cultura, ou o Ministério da Cultura. Quando falamos do Ministério da Cultura, pertence a quem está a governar. E nesse caso...
Claro.
Oprime o músico. O músico não tem uma liberdade, não é verdade? Não tem uma
Mas
liberdade.
É claro, porque
caso,
se tivesse, ele ia compor as músicas.
O que é que pode fazer, o que é que não se pode, tendo em conta a oprimição que se vive, a oprimição que o regime impõe. Então, nesse caso... Não há liberdade da música, não é verdade?
Não, mas nós... Meu amigo, deixa-me cortar-lhe para lhe dizer o seguinte. Nós já temos e continuamos a ter artistas na nossa terra que, malgrado tudo isso, que conseguem dizer das suas opiniões, conseguem falar do que lhe vai na alma, do que vai assistindo. Temos gente assim. Se o amigo tiver alguma atenção, há discos gravados em Angola, mesmo dessa juventude, eu até frisaria o MCK, com quem fiz um trabalho muito bonito há coisa de 2 dias, e por conseguinte, há artistas que estão nessa linha aí, de criticar o criticável, de dizer o que se tem que falar na sociedade em civil. Não, isso está a acontecer. Não, da mesma forma, a própria imprensa. A imprensa também está aí, não são todos iguais. Não, não. Há uns que estão a dizer coisas. O que é que vai um bocado devagar? Porque a força motriz governativa é muito forte e reprime. É a prova de quê? Estamos a ver aí como se reprime, pois nem manifestam nem coisa nenhuma. Por conseguinte, há também receios e eu diria até cuidados a ter. Há cuidados a ter e tem que haver determinados cuidados, não é verdade? Por conseguinte, mas já há coisa que está a ser feita. Ai de nós que se não houvesse essas coisas feitas, íamos ser considerados um povo boelo. E nós não somos boelo, tenha paciência.
Muito bem. Muito obrigado.
Ok, amigo.
Desculpe lá, senhor Lopes, temos muitos ouvintes em linha. Pronto, desculpa lá, eu tive que interromper o Sr. Lopes porque temos outros ouvintes em linha.
Claro, vamos continuar noutra linha, tem mais assuntos aí. E eu já estou aqui, eu não pensava que era tanto tempo, amigo, também estamos assim agora.
Só faltam mais 10 minutos, Sr. Bonga.
Opa,
mais
10 minutos ou 5?
10.
É que eu já estou a ser chamado ali porque eu estou nesse momento num ensaio de preparação para o grande espetáculo do meu aniversário.
Muito bem, quando é que faz anos?
Eu faço anos amanhã.
Oh, então parabéns. Não tenho aqui...
Mas hoje é a transição. É dois para amanhã, a gente já faz a festa.
Ah, bem,
e estamos aí com as pessoas do coração, não é verdade, os mangolês, aqui no exterior, mas sempre em sintonia com os angolanos no interior do país.
Olha,
quem me dera que isso fosse assim, que os angolanos no exterior pudessem votar também, estar em sintonia com a sua terra, e mesmo com os seus dirigentes, alguns dos quais, enfim, tínhamos que os aconselhar, para uma dinâmica muito mais em conformidade com aquilo que nós todos queremos, nós os mangoleses.
Muito bem. Olha, Bonga, eu tinha-lhe duas perguntas a fazer antes de passarmos aos outros ouvintes, muito rapidamente. Você mencionou aí que há poucos dias fez um trabalho com o MCK.
Sim.
Que gravaram alguma coisa, é?
Não, eu fui convidado, como tenho sido regra geral, por essa camada de jovens que está a fazer coisa boa, não é verdade?
Sim, sim.
E por conseguinte, pronto, da mesma forma que cantei com outros músicos anteriormente e continuo a ser solicitado, também ele teve um espetáculo, o espetáculo foi dele.
Ah, muito bem.
E eu fui sentar-me na primeira fila, fui ver o que é que ele estava a fazer.
Muito bem.
Tá bem? Tá e bem. Ninguém me diz no ouvido o que é que eu tenho que fazer, portanto eu apoiei o miúdo, dei-lhe força e cantei uma coisa linda, bonita, maravilhosa. Lembrei o Angola 72 e não só, e foi muito bonito. Okay. Afinal, vocês não estavam a saber disso.
Não, eu não sabia, pelo menos. Pode ser que outros saibam, mas...
Pronto, já fica também. Mas o MCK não foi o último a ter essa intervenção do Bonga. Mas a minha intervenção foi de mais velho, de mais cota, de conselheiro, não é verdade? E de fraterno. Opa, pronto, mas isso foi assim em todos os tempos.
Muito bem.
Temos esses mascotas que vêm e dão um conselho, dão um abraço, um carinho, uma amizade profunda. E principalmente no ponto de vista dos ensinamentos profissionais, não é verdade? Uhum. A gente está aí para dar uma mão.
Muito
Como
bem.
Não podia deixar de ser.
Olha, Bonga, eu tenho agora outra pergunta que vem ainda naquilo daquele ouvinte anterior, que é a questão, portanto, da música em Angola, e eu queria-lhe só perguntar uma coisa. Você, como músico, e não só você, outros músicos angolanos, têm dificuldades em comercializar a sua música em Angola?
Não, as músicas quando são feitas aqui no exterior, nós somos privilegiados nesse sentido. A gente leva os discos para Angola e são todos vendidos, faz favor.
Pois, está
bem. Qualquer
pronto.
Que seja o disco, chega em Angola, há um mercado até muito acessível, não é verdade? Que é aquele mercado de rua.
Exatamente.
Não é? Na feira a gente chega, põe os discos, aí o povo vem, o povo responde, peraí, e de que maneira? Assinam-se autógrafos, quem quer cantar, canta, as próprias músicas dos discos. Ah, sim, faz favor. O meu último disco foi feito assim, e vendi uma data deles. Faz favor. Não, com muito carinho. Aliás, Angola, nisso aí, é sui generis. Eu acho que não há isso em grandes outros lugares, enfim, da África ou não sei quantos. Mas não existe. Angola é um exemplo, por acaso.
Muito bem. Olha, então agora vamos para o Bié. Parece que também ainda não tivemos ouvintes do Bié. Este ouvinte é o Manuel Chipilica Estevão. Senhor Estevão, está em linha?
Estou em linha, senhor.
Faça favor.
Sim. Em primeiro lugar, eu quero saudar o senhor Bonga e o Cota, que eu admiro muito. E também saudar o jornalista da Voz da América.
Muito bem.
Tem feito um trabalho muito excelente.
Muito bem, muito obrigado.
A minha pergunta é, consiste no seguinte. Como é que o Cota Bonga vê a especialização dos músicos angolanos, como são chamados os comitês de especialidade, os músicos e outras coisas? E, por outro, quero aqui dizer que constata-se alguma acentualidade, uma acentualidade de... ultimamente, um interessamento do regime autocrático autoritário, prevalecente, registra-se uma digressão, uma regressão.
Estou a ouvir muito mal, estou a ouvir muito mal as questões desse meu amigo.
Não.
Estou a ouvir muito mal.
Constata-se ultimamente um endurecimento do regime autoritário, prevalecente, registra-se também uma digressão quando a necessidade da implementação dos valores e princípios de uma democracia de
obrigado. Senhor Estevão, sim. Desculpe, tenho aqui já duas perguntas suas. Eu vou passar ao Senhor Bonga, porque a sua comunicação está mal. Bonga, o que este ouvinte queria saber era sobre, eu não percebi bem, mas é sobre a especialização de músicos angolanos. Se você acha que tem que haver uma especialização dos músicos angolanos, e depois era uma pergunta de caráter político sobre o endurecimento, se você acha que há um endurecimento das posições do governo angolano.
Sim, mas o que eu quero dizer é que, pronto, começo logo pela segunda questão. Existe um nervosismo, e esse nervosismo acentua-se dia para dia. E esse nervosismo tem a ver, primeiro, continuação do poder na linha em que se encontra.
Uhum.
Segundo, as manifestações, quer dizer, isso como uma espécie de barril de pólvora, está a ver? Aquilo cresce, cresce, cresce. E o nervosismo de como as autoridades enfrentam isso. Agora, a primeira questão é relacionada com o quê? Que eu não ouvi muito bem.
A senhora Estevão ainda está em linha? Senhor Estevão? Não, já não está. Eu creio que ele queria saber se você acha que deve haver uma especialização.
Especialização?
Sim.
Não, a especialização é cada um enveredar por seu caminho artístico. Uns cantam a balada, outros estão a cantar o samba, outros são os mais tradicionalistas, outros vão cantar as músicas, enfim, internacionais, outros têm cantando o tradicional, mas põem determinadas influências, com participações outras. Portanto, eu não sei, acho que deduzo especialização, cada um querer interpretar do jeito que melhor lhe convém, não é verdade? Mas isso também, no fundo, tem a ver com os ensinamentos que vamos tendo, ou os jovens, eles próprios, vão tendo ao longo, enfim. Agora, eu acho que, se nós não temos na televisão angolana, nas televisões angolanas, a música africana, aquela de base, samba, etc., se nós não temos a nossa dança apresentada cada vez que há uma manifestação, enfim, cultural, não é verdade? Se nós não temos como preocupação primeira aquilo que nos diz respeito, aquilo que é nosso, claro que os jovens ficam um bocado desfasados no tempo e no espaço. Agora é criar espaços, efetivamente, para a gente valorizar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. E a partir daí os jovens vão ter todos os motivos, e mais alguns, para continuar nessa via da valorização da coisa da nossa terra.
Muito okay. Bem.
Amigo, eu acho que está tudo, estão-me ali a chamar já para
olha,
dar continuidade.
Bonga, não se vai embora, tenho só mais um ouvinte, coitado, está aqui à espera, Paulo Calunga Júnior.
Diga lá então.
Paulo Calunga okay. Júnior, em Luanda, faça favor.
Estou. E é o último, e vai ser o último.
É mesmo o último, faça favor.
Boa noite, meu Cota Bonga.
Muito boa noite, amigo. Vamos embora.
Como é? Vai ver aquele que
é? Aqui é um bote panjame. É um fuba.
É. Moche fuba. E, mamô?
Aba, quem é que é? Zé Lagas.
Cota, você é um dos poucos que temos. Eu te agradeço muito pelo que tens feito para Angola. E eu queria só perguntar ao meu Cotabonga se... Porque vejo muitos que estão aí apagados, que é do teu tempo. Porque eu sei que você começou ainda desde o tempo colonial. Você começou a cantar para esse povo. Mesmo assim, no ato da revolução, ainda cantaste. Eu sei que tem muito ainda para nos dar. E eu desejo-lhe muita força. E eu queria só que o Cotabonga acordasse os outros, aqueles do teu tempo, que tem ainda a nossa, o nosso Kimbundo, o nosso Umbundo, o nosso Kikongo.
Línguas, isso é um trabalho.
Como Cotabonga
é
que... canta.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Kalunga Júnior. Faça favor, Bonga.
Vamos logo entrar na linha do sujeito. Quem me dera poder intervir com muito mais veemência. Quem me dera, mas é complicado, as distâncias, está a ver? Dentro de um contexto próprio. Eu acho que as dicas... Alô?
Sim, faça favor.
As dicas que vamos dando já aqui, com as músicas, com algumas dificuldades, enfim, de gravação, com aquilo, porque a própria vida em si, não é verdade? De alguns que desaparecem, não é verdade? E de outros que não têm voz no primeiro round da apresentação. Quero dizer que, epa, eu sinto de facto o Kitushi, o Alaquebe, Kitushi e os seus malaios. Estão aonde? A puita. Esses instrumentos típicos, tradicionais, Alaquebe. Andamos à procura nas nossas criações. Epa, pronto, a gente procura, mas epa, não é possível a ligação.
Muito obrigado.
Hoje a marimba está a faltar também. A marimba está a faltar. Portanto, meu amigo, é um problema nosso, da nossa responsabilidade. Agora, espero é que sejamos capazes de dar a conhecer essa Angola profunda, não é verdade? Que tem identidade própria, para nós nos envaidecermos no entrar da mundialização, com o nosso específico bem representado. E, sobretudo, a valorização de quem executa tudo isso. Os Kitushis e Companhia Limitada, que dificilmente aparecem. O meu grande abraço a todos vocês.
Muito obrigado.
Boa continuação. Vou fazer mais um ano. Epa, estamos aí a ser solicitados por
muito
esse
bem. Mundo,
mas com os propósitos que têm a ver com essa grande terra de que fazemos parte.
Muito obrigado.
Obrigado, Chau. Até a próxima.
Muito obrigado, Bonga, por ter estado aqui. Muito obrigado aos muitos ouvintes que mandaram perguntas e estiveram aqui connosco. E vamos desejar um bom aniversário ao cantor Bonga, que é, portanto, a voz de Angola. Vamos ficar com Camboa.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. O cão da Nguimbi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. Chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, sou mal quem tem, Camboa, estás a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa, e veio lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa, e veio lhe salvar. Ai, Camboa, não chora, só o Gombe. Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só o Gombe. Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. O cão do quem? Muito mimado e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem? Muito mimado e come bem, é bem tratado. Ai, Camboa, não chora.